Senhores deputados, uma primeira informação para dizer que está a assistir à reunião o Sr. Armando Lopes relativamente ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Uma outra informação para dizer que está marcada já a audição da Sra. Ministra da Administração Interna para a próxima quarta-feira às 10:30 da manhã. O que corresponde àquilo que foi, que ficou discutido relativamente ao requerimento do PCP. Uma terceira informação e que tem a ver com as propostas de lei relativamente às ordens dos advogados, dos voluntários, solicitadores. Há inúmeros pedidos de audição, não só individuais como também de associações, e eu propunha que nós ouvíssemos, arranjássemos agenda para ouvirmos a ordem dos advogados, a ordem dos notários e a ordem dos solicitadores, aqui em comissão. Portanto, nada havendo a opor, eu farei o agendamento então da audição destas três ordens. Portanto, em termos de informação é isto. Agora temos, não há distribuição de iniciativas nacionais. Quanto a europeias, temos uma, que é uma decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia à aplicação provisória do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. Esta decisão versa sobre cooperação policial, combate ao terrorismo, criminalidade organizada, políticas de migração, direitos humanos. Perguntava se há algum senhor deputado para relator. Sr. Deputada Paula Cardoso? Sr. Deputada Paula Cardoso, fica então distribuído. Muito obrigado. Senhores deputados, ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas 797 e 288, projeto de lei e proposta de lei, respectivamente, relativas aos vistos Gold. São estas, não é? Vamos começar pelo projeto de lei 797/12, que se refere às questões de financiamento ao terrorismo. E temos uma proposta de substituição apresentada pelo PSD-CDS-PP. Os senhores deputados têm em vosso poder essa proposta de substituição. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de substituição apresentada é significativamente diferente do projeto inicial. Aparentemente, pelo menos. E nomeadamente o artigo 32 do projeto inicial desaparece completamente, ao que me pareceu, nesta reformulação. Daí que, se o proponente nos pudesse dar alguma explicação, era o que eu agradecia.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, a explicação que se pode dar, Sr. Presidente, bom dia a todos, a explicação que se pode dar é que, entretanto, em relação ao projeto de lei inicial, vieram os vários parceiros que são obrigatórios e esta proposta de substituição substitui naturalmente e integralmente o projeto de lei, portanto ficaria com esta redação aqui proposta e resulta exatamente das chamadas de atenção, que não eram nada de substancial, mas de chamadas de atenção que os vários parceiros fizeram ao projeto inicial da maioria. E, portanto, tentou-se verter aqui, nos vários artigos, essas questões que foram levantadas nos pareceres, para melhorar, obviamente, este projeto de lei através desta proposta. O artigo 32, confesso que não tinha reparado na questão, mas já que o deputado Jorge Lacão levantou, penso que é, segundo me é dito, uma adaptação.
Deixa de estar na alteração. necessário das alterações, passa a estar noutros artigos
Não, em vez de haver um artigo que se refira às entidades, passa a estar nos vários artigos que constam da proposta de lei. Essa referência, daí que não havia necessidade de manter o artigo 32, acho que foi o 32 que disse o deputado Jorge Lacão. Foi essa a razão.
Muito obrigado, deputado Jorge Lacão.
Bom, nós em qualquer caso vamos votar favoravelmente porque a proposta representa um aperfeiçoamento em relação ao regime legal. Em todo o caso, parece-nos haver um certo volta atrás nesta nova formulação, porque havia exigências de identificação muito claras na proposta, no projeto inicial, relativamente aos frequentadores das salas de jogo e aos utilizadores das várias modalidades de jogo, e essas exigências de identificação nos termos inicialmente propostos, diz o Sr. Deputado Hugo Velosa, que se diluem na nova formulação, mas isso a mim não me resulta assim tão claro como isso. Em todo caso, votaremos favoravelmente, embora não fiquemos muito esclarecidos com a explicação que o Sr. Deputado Hugo Velosa nos deu há pouco.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É no mesmo sentido, para reforçar esta dúvida do Sr. Deputado Jorge Lacão, sublinhando a pertinência destas propostas de substituição, mas não percebendo exatamente porque é que saltou o artigo 32 com a formulação que tinha na proposta inicial. Enfim, não sei se acolheram os parceiros de alguma entidade em particular. Em todo o caso, parece-nos que é um salto desnecessário, mas fica aqui o registro.
Muito obrigado. Sr. Deputado Velosa.
É só para dizer que, naturalmente, que há parceiros que se encontram juntos ao processo e haverá parceiros que não se encontram juntos ao processo. E, portanto, os que não se encontram juntos ao processo, para este deputado, também são difíceis de explicar aqui à Comissão. No entanto, eu manifesto a satisfação por verificar que o deputado Jorge Lacão, pelo menos, não sei se a deputada Cília Honório está disponível para votar favoravelmente o texto de substituição.
Senhores deputados, vamos então proceder à votação. Não sei se algum dos seus deputados pretende fazer a separação de algum dos números do texto de substituição. Não havendo esse pedido, vamos votar então o texto de substituição apresentado pelo PSD, CDS, PP. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, PCP, e votos favoráveis do PSD, CDS, PP, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E vamos votar o diploma. Senhores deputados, temos agora a proposta de lei 288. É este sim relativo ao regime de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e que tem a ver também com as questões do visto gold, dos vistos gold. Senhores deputados, não sei se há intervenções. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas por uma questão de organização do trabalho, se nos pudéssemos concentrar apenas naquelas que são as propostas de alteração e todas as restantes, se não houver oposição dos restantes membros, serem votadas em conjunto, eu agradecia.
Senhores deputados, temos então propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP e também pelo PS. Não é? É. Mas diz a Sra. Deputada Teresa Anjinho que nenhuma delas atropela as outras?
Não.
Não. Então pronto, o que quer dizer então? Eu pergunto se há alguma oposição e que se faça a votação em conjunto. Não, estamos a falar do diploma relativo a visto gold. Não gosto de titular desta forma. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, que eu estava aqui distraída. Se me permite a minha sugestão, eu acho que só devíamos colocar a votação o que está, de facto, as propostas de alteração. Porque tudo o resto, eu creio que está assumido em plenário, foi de resto o que disse a Sra. Deputada Teresa Anjinho, e votávamos proposta a proposta as que foram apresentadas, quer pelo PS, quer pelo PSD e CDS. Pode ser ou não.
Mas temos que fazer votação na especialidade, não é? Sim. Sr. Deputado Cilionório, faz favor.
Sr. Presidente, nós estamos a fazer uma votação na especialidade e não temos exatamente a posição nem do PS, nem do PSD, nem do CDS sobre esta matéria, como é evidente, e, portanto, relevamos a importância desta mesma votação. Em todo o caso, para nós não é muito difícil também. Nós pedimos diferenciação do 61, do artigo 61, 61 e 122... são relativos às autorizações de residência de estudantes e investigadores e o resto da proposta de lei estamos em condições de votar em conjunto. 61 e 122. Acho que sim, não é?
Srs. Deputados, o artigo 61, os artigos 61 e 122, pedidos pelo Bloco de Esquerda para serem votados separadamente, não têm propostas de alteração. Portanto, serão votadas à parte depois, na parte da proposta de lei. Portanto, vamos votar as propostas de alteração introduzidas ao que o PSD e o CDS-PP pretendem introduzir na proposta de lei. Em conjunto, não há pedidos de separação. Deputada Ana Catarina Mendes, quando tiverem condições, diga-nos, por favor. Senhores deputados, vamos então votar as propostas de alteração que o PSD e o CDS pretendem ver introduzidas na proposta de lei. E vamos votá-las em conjunto. E eu pergunto, quem vota contra... Só um bocadinho, que há uma dúvida sobre a deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, se vamos votar primeiro a proposta do Partido Socialista, eu pedia que fossem votadas. Primeiro PSD. Muito obrigado.
Portanto, vamos votar então as propostas de alteração sugeridas pelo PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Isto hoje não está fácil. Senhores deputados, é desta com certeza, das propostas de alteração que o PSD, CDS e PP pretendem ver introduzidas à proposta de lei, vamos votar os artigos 82 e 99. Quem vota contra? Mas querem separar? Portanto, ainda não tinha sido daquela, agora é que é. Portanto, 82... Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do restante da maioria e do Partido Socialista. 99. Artigo 99. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis PSD, CDS, PP, PS, PCP. E agora vamos então votar as restantes propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP. Mas não é agora? Muito bem. Então vamos agora sim. Sou deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, de facto, na sequência de pelo menos uma das propostas do Partido Socialista, nós eventualmente iremos apresentar, se não houver problema nisso, uma proposta oral. Mas obviamente que a proposta do Partido Socialista tem que ser sempre votada em primeiro lugar e só depois é que nós formularemos a proposta.
Então vamos votar as propostas que o PS pretende ver introduzidas à proposta de lei. Não há pedidos de separação de votação. E são?
Sr. Presidente, do PS, nós agradecíamos que fosse a linha a linha. Ou melhor, separar a linha IV das alíneas VI e VII.
Mas uma a uma.
Sr. Presidente, se quiser, eu posso de alguma forma até fazer a justificação oral deste pedido de separação, sim. Com naturalmente o sentido de voto, pelo menos da parte do CDS. No que diz respeito às propostas que são apresentadas, consideram-se que são globalmente positivas, mas sendo que no que se refere à VI e VII, o nosso sentido de voto é favorável. A primeira, ou seja, VI, porque está em causa claramente uma questão de incentivo cultural, e a segunda, exatamente por valorizar o apoio à recapitalização das PMEs. Já no que se refere à linha IV, por uma questão de ponderação de valores que possam estar aqui em causa, e não obstante se poder considerar que a reabilitação urbana pode e deve ser objeto de uma discriminação positiva, votaríamos contra, formulando uma outra proposta, no sentido de alterar o valor dos 150 mil para 350 mil, ou seja, mantém-se a discriminação positiva, diminui-se de alguma forma riscos de uma eventual facilitação. Muito obrigada. 350 mil.
Deputados, vamos votar então primeiro a votação separada, não é? Pedida pelo CDS. E vamos votar do artigo 3º das propostas de alteração do PS à linha 4, em primeiro lugar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS. Portanto, rejeitado. E agora vamos votar a proposta oral feita pelo CDS, PP, que é do aumento da quantia de 150 mil euros para 350 mil euros. Vamos votar. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PS. E agora vamos votar à alínea 6, V1. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Votos favoráveis PSD, CDS, PP, PS. Vamos votar à alínea V2. Quem vota contra? PCP, BE. Quem se abstém? Votos favoráveis do PSD, CDS, PP e PS. Agora vamos votar os restantes. Ah, não há mais, isso mesmo. Portanto, agora vamos votar a proposta de lei. Portanto, agora, votando a proposta de lei, eu pergunto se algum dos seus deputados pretende votação separada de alguma das normas? 61, 122. Não há mais pedidos de votação separada? Não havendo, vamos votar da proposta de lei o artigo 61. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora o artigo 122. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar as restantes normas ainda não votadas da proposta de lei. Quem vota contra? PCP, BE. Quem se abstém? Votos favoráveis do PSD, CDS, PP, PS. Senhores deputados, damos como votado este diploma. Muito obrigado. Está então terminada esta votação. Senhores deputados, temos agora a votação na especialidade do pacote, do chamado pacote de enriquecimento ilícito ou injustificado. Senhores deputados, estamos preparados para esta... Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este pacote, o Grupo Parlamentar do PSD solicitam um adiamento para a apresentação de propostas de alteração ou de substituição até ao final do dia da próxima segunda-feira e depois para discussão e votação na próxima quarta-feira, estando nós disponíveis para conciliar vários dos diplomas ou o teor de vários dos diplomas numa proposta de substituição que seja conjunta ou tão abrangente quanto possível, na medida em que reconhecemos méritos em todas as propostas. Na sequência das audições que foram efetuadas aqui nesta primeira comissão, as mais recentes audições e, obviamente, tendo em consideração também outros contributos que tinham sido anteriormente dados e também os pareceres das várias entidades que apresentaram, suscitaram-se algumas questões relativas a todos os diplomas, no que diz respeito ao diploma conjunto PSD-CDS-PP, algumas das questões que foram solicitadas nós entendemos que devemos fazer a justa ponderação e porventura introduzir alterações no sentido da simplificação, por um lado, do tipo de crime e também a correção em razão de outras advertências que foram sendo feitas por todos aqueles que nós aqui ouvimos. Por outro lado, insisto, e essa disponibilidade já foi manifestada junto dos restantes grupos parlamentares, que podemos consolidar de forma que se possa produzir uma proposta de substituição que não desvirtue, por um lado, a criminalização de um comportamento, de uma ação ou de uma omissão, considerando a discrepância entre a desproporção do património que é usufruído, por um lado, e os rendimentos que são oferidos, e, porventura, a omissão de declaração, considerando também aquilo que são sugestões ou propostas de outros grupos parlamentares. Nós não queremos atrasar este processo legislativo, é nosso firme propósito levar a promulgação este diploma o mais breve possível, mas entendemos e temos a convicção que é possível fazer a ponte com outros projetos de lei aqui apresentados e é nesse sentido que pedimos este adiamento da apresentação de propostas de substituição de propostas de alteração até ao final do dia de segunda-feira e lanço já o repto aos deputados que aqui representam os tantos grupos parlamentares para estarem disponíveis para bilateralmente ou multilateralmente podermos discutir uma solução que permita que a nossa posição seja uma posição conjunta e tão consensual quanto possível. Eu relembro que em 2011 nós aprovámos um diploma por dois terços, exatamente por dois terços dos deputados em efetividade de funções. Temos agora a ambição de o fazer também por esses dois terços ou até por um pouco mais, lançando também o repto aos deputados do Partido Socialista no sentido de estarem disponíveis para dar um contributo nesta ferramenta que consideramos absolutamente essencial e aqui relembro as palavras da Procuradora-Geral da República que aqui ouvimos, que não só acolheu esta solução como uma solução que considera conforme à Constituição e um instrumento que considera muito adequado à prosecução dos objetivos de política criminal que orientam hoje a atuação da Procuradoria-Geral da República. Vimos também, e isso não foi novidade para nós, que há aqui duas posições, ambas legítimas, mas uma posição que decorre de um juízo político daqueles que consideram que a criminalização do enriquecimento ilícito ou do enriquecimento injustificado ou desproporcionado, como se quiser chamar, não deve integrar as orientações de política criminal e naturalmente que os grupos parlamentares e os cidadãos e as entidades são livres de fazerem juízos políticos dentro, obviamente, das suas competências, não extravasando as suas competências, porque o juízo de ponderação política é exclusivo do legislador no que reporta à delimitação ou às orientações de política criminal, mas depois, quanto à eficiência, admitimos que se façam esses juízos políticos. Alguns professores de direito também fizeram esses juízos políticos e depois há os juízos jurídico-constitucionais ou jurídico-processuais penais. E são sobretudo esses que nós queremos apreciar e considerar, na medida que o juízo político, o PSD já o fez e há muito, esse juízo político é um juízo firme de vontade, no sentido de introduzir no nosso ordenamento jurídico esta criminalização do enriquecimento ilícito como instrumento de combate à corrupção, de preservação dos recursos financeiros e económicos à promoção do desenvolvimento económico e social, sempre com total respeito pelas formas normais de produção de riqueza, mas com a convicção de que o Estado tem a responsabilidade de estabelecer regras no que respeita aos procedimentos normais de formação de riqueza. Não só porque a formação da riqueza deve ser parametrizada naquilo que são os objetivos do Estado e aquilo que são os limites ao exercício de qualquer atividade de produção de riqueza, mas também porque a produção de riqueza e a aquisição de riqueza e o uso de riqueza que não é compatível com os rendimentos conhecidos de alguém ou de qualquer entidade, causa alarme social, desmoraliza os cidadãos e, como alguns professores de direito aqui disseram, desmotiva-os mesmo para o cumprimento dos deveres de cidadania. E é por isso mesmo que nós temos a firme convicção que, respeitando a formação da riqueza por meios legítimos, se deve preservar procedimentos normais de produção da riqueza e criminalizar procedimentos não normais de produção da riqueza. Por tudo isto, entendemos que devemos avançar com este processo legislativo, queremos fazê-lo tão consensual quanto possível e, portanto, pedimos este alargamento do prazo para a apresentação de propostas de alteração ou de substituição até à próxima segunda-feira. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, acabamos de ter um pedido de adiamento muito fundamentado. Portanto, agora dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, é evidente para todos nós que estamos aqui perante um conjunto de iniciativas legislativas de todos os grupos parlamentares que são complexas em si e ainda mais complexas porque tratam de matérias razoavelmente diferenciadas, convergindo para o mesmo propósito, mas razoavelmente diferenciadas. Temos iniciativas legislativas que se circunscrevem aos titulares de cargos políticos e equiparados, outras que abrangem os cidadãos em geral, outras que dizem respeito apenas ao regime tributário, outras que dizem respeito ao regime penal, outras ainda que dizem respeito ao estatuto dos titulares de cargos políticos como tal. E neste sentido, esta sugestão feita de adiamento faz sentido, mas acho que há algo que faz mais sentido ainda, que é não presumir que os deputados dos vários grupos parlamentares possam funcionar nisto como assessores dos deputados da maioria. Os deputados da maioria vão fazer uma tentativa de consolidação, como ouvimos dizer, e os deputados dos outros grupos parlamentares estariam disponíveis para, se forem chamados a dar a sua colaboração, darem a sua colaboração, digamos, mais ou menos de forma informal. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, a meu ver, o que faz sentido, dada a exigência deste conjunto de matérias, é que se criasse um grupo de trabalho para que o grupo de trabalho seriasse a abordagem metodológica a fazer no momento das votações de especialidade, identificasse as questões, a maneira de as abordar na votação de especialidade e, portanto, porventura, seríamos muito ambiciosos se imaginássemos que isto de 2 a 8 dias já estaria pronto, mas, ou de 2 a 8 dias, ou desejavelmente de 2 a 15 dias, o grupo de trabalho apresentasse aqui, com a assessoria também, com a colaboração da assessoria, essa sim, da Comissão, memorando devidamente preparado para que tudo isto depois tivesse uma racionalidade no processo de decisão.
Muito obrigado. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho, nem sempre um pedido de adiamento é um atraso, e neste caso eu diria que não é efetivamente um atraso. E a disponibilidade manifestada pelo Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, bem como a disponibilidade manifestada agora pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, parece-me que poderá dar aso à construção de uma metodologia diferente, que poderá passar por um grupo de trabalho, também me parece que sim, e pode ser interessante, ao qual poderemos fixar um prazo curto, não é, de trabalho, porque estar, Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, vejo algumas dúvidas da sua parte, mas estar a trabalhar matéria desta natureza, com esta complexidade, de uma maneira avulsa, vejo dificuldades num resultado que corresponde à sua vontade, que corresponde à sua vontade quando diz que quer fazer a ponte. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, eu gostaria de saber também qual é a posição dos restantes grupos parlamentares sobre esta matéria. Eu mantenho a minha proposta de um adiamento para a apresentação das propostas, porque as regras do grupo de trabalho, como o Sr. Presidente bem sabe, poderão atrasar manifestamente esta produção legislativa, e nós gostaríamos efetivamente que na próxima semana pudéssemos aqui discutir e votar o diploma. E neste sentido, e considerando que sem a constituição formal de um grupo de trabalho se pode promover uma reunião com representantes de todos os grupos parlamentares para estabelecermos os limites de cada um, parece-me que podemos consolidar eventuais alterações ou um projeto de substituição sem a necessidade da burocracia e da morosidade que depois é inerente ao grupo de trabalho. Eu penso que todos nós já temos posições muito firmes e, portanto, sabemos quais são os limites relativamente às cedências que poderemos fazer para a consolidação de um diploma conjunto. Não me parece que seja necessário a criação de um grupo de trabalho para esse efeito. Obrigada, Sr. Presidente.
Não sei se mais algum deputado, se o Sr. Deputado se quer pronunciar. Mas, por favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, nós temos um regimento, não podemos aplicar à aplicação das regras do regimento a designação de burocracias. E, por outro lado, não podemos dizer coisas que são completamente eufemísticas, que é, fazemos uma reunião com os vários grupos parlamentares, mas isso não é um grupo de trabalho. Não, isso é um grupo de trabalho. Reúne uma vez ou reúne várias vezes, mas isso é um grupo de trabalho. E cada grupo de trabalho designa para esse mesmo grupo de trabalho um elemento. Já sabemos que os grupos de trabalho não se substituem à Comissão e, portanto, não são deliberativos em si mesmos. Mas como o Sr. Presidente reconheceu, e a meu ver bastante bem, há aqui metodologias de abordagem que implicam um esforço para criar um guião com racionalidade bastante.
E, portanto, a nossa posição é completamente disponível para dar esse contributo. Só não damos esse contributo é na lógica de uma assessoria informal ao PSD. Não é essa a nossa posição aqui e merecemos respeito. Merecemos respeito. Temos iniciativa própria, os outros grupos parlamentares também têm e, portanto, a abordagem em 8 dias ou em 15 dias deve ser através da designação de um elemento de cada grupo, de cada grupo parlamentar aqui presente para apresentar um resultado à Comissão. Volto a insistir nesta proposta.
Sra. Deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Houve aqui um erro de interpretação por parte do deputado Jorge Lacão. Nós não pretendemos ter assessoria de nenhum deputado do PS. Não é que não pudessem dar contributos muito válidos, mas não é essa a nossa pretensão. Bem, pelo contrário, se pudermos fixar a data da discussão na especialidade para a próxima semana e, entretanto, fazermos esse encontro com os diversos contributos, nós estamos disponíveis. Agora, não estamos disponíveis, não entendemos que, desde logo, não pretendemos assessorias de outros deputados, nem do nosso grupo parlamentar, nem dos tantos grupos parlamentares. Aquilo que pretendemos é verificar o que é conciliável nestes diplomas e o que é que não é conciliável, porque se for esse o caso, podem daqui sair mais do que um projeto de lei. De acordo com a filosofia que está imbuída no projeto de lei do PS, que é manifestamente distinta daquela que está imbuída nos restantes projetos de lei, e outra consensual relativamente aos restantes grupos parlamentares. Não se faz consenso pelo consenso, faz-se pelo consenso quando as bases do consenso são possíveis. Não me parece que criar aqui um grupo de trabalho seja eficiente no que diz respeito a uma certa celeridade que nós também queremos garantir, na medida em que estamos há bastante tempo a trabalhar nestas matérias. Obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, eu vou fazer aqui um esforço de contenção em nome da importância destes diplomas. Srs. Deputados, se eu não tivesse agendado para esta reunião de hoje esta matéria, ela só seria agendada quando os senhores deputados me pedissem, designadamente a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. O que quer dizer que o primeiro interessado em que isto ande, mas ande bem, sou eu, não é? E há aqui uma proposta para que um grupo de deputados se reúna naquilo a que podemos dar o nome que entendermos, mas que o nome que aqui foi usado foi grupo de trabalho. E é o nome que nós usamos normalmente quando trabalhamos fora do âmbito da Comissão. O que quer dizer que eu pergunto aos seus deputados se estão ou não disponíveis para, em conjunto e no âmbito de um grupo de trabalho ou de qualquer outro nome que lhe queiram dar, não é, nos próximos 8 dias, reunirem durante esses 8 dias para tentarem uma proposta de consenso. Se for possível, muito bem. Se não for possível, muito bem na mesma. Próxima quarta-feira temos uma reunião onde estará a Sra. Ministra da Administração Interna. Esta discussão requer tempo e disponibilidade da parte dos seus deputados. Não é por causa de 8 dias que comprometemos a discussão de matéria desta natureza e com esta complexidade e esta sensibilidade. Portanto, não vamos andar aqui a mata-cavalos, desculpem-me a expressão, não é? Mas mais do que 15 dias não será, com certeza. E eu pergunto a disponibilidade dos seus deputados em indicarem um nome para trabalhar em conjunto. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho.
Sr. Presidente, deixe-me apenas referir-lhe que fiz diligência junto da direção do grupo parlamentar, precisamente para que este diploma fosse agendado o mais breve possível, não junto da primeira comissão, porque tenho, obviamente, aqui questões institucionais no âmbito do próprio grupo parlamentar. Eu não vejo inconveniente se tiver garantias que não será a discussão e a votação feita na próxima quarta-feira, mas sim na quarta-feira seguinte. Mais do que isso, é que considero que ultrapassa aqueles limites que um procedimento relativamente célere admita. Aliás, este diploma foi aprovado na Generalidade já há algum tempo, nós estivemos a fazer audições e dessas audições a tirar as devidas conclusões e a preparar, e temos algumas sugestões de consolidação já preparadas. E julgo que os tantos grupos parlamentares também o fizeram. Agora, não parece que seja necessário o grupo de trabalho, mas podemos estabelecer esse prazo, não para a próxima quarta-feira, para a outra quarta-feira, e ajustar uma reunião para estabelecer os parâmetros do que é conciliável para o mais breve possível, e depois compete à coordenação do grupo parlamentar do PSD.
Muito bem.
Indicar quem entender da parte do PSD.
Sr. Deputado, então, para a constituição do grupo de trabalho, Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Lacão, do PCP, Sr. Deputado António Filipe, do BE, Sr. Deputado Cília Honório. Não, indicará agora. E do PS, desculpa, do CDS, Sr. Deputado CDS-PP, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Fica então constituído. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, alguém tem que coordenar e, portanto, peço-lhe que a sua deputada coordene e haja efetivamente um esforço no sentido de chegar a acordo. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para lhe dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, gostaria de ter tempo para falar internamente na indicação do nome, se puder ser.
Muito bem, com certeza. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho.
Sr. Presidente, fico naturalmente honrada em coordenar estes trabalhos preparatórios de uma conciliação para que daqui saia um diploma, um projeto de substituição, ou mais do que um, relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Srs. Deputados, fica então adiado este ponto e fixado um prazo de 8 dias para o funcionamento deste grupo. E temos agora então ponto 4, que é a nova apreciação do projeto de lei 382/12, que é a lei da nacionalidade. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sei que este diploma já corre há muito tempo no Parlamento, mas eu queria fazer uma sugestão à Primeira Comissão, se assim o entendessem. Dada a sensibilidade da matéria que está em causa neste diploma, eu acho que valia a pena que a Primeira Comissão fizesse um pedido de parecer a duas entidades. Por um lado, à 2ª Comissão Parlamentar, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e por outro lado, cabe nas competências do Conselho das Comunidades Portuguesas, ao abrigo da Lei 66-A-2007, com as alterações introduzidas pela Lei 29-2015, nos termos do artigo 1º, artigo 2º, número 1, a linha A, pedir pareceres a este Conselho no sentido de se pronunciarem sobre um projeto de lei. E por isso mesmo, Sr. Presidente, creio que se houvesse diligências hoje da Primeira Comissão, poderíamos estar em condições daqui a 15 dias de voltarmos ao diploma na especialidade, mas já com estas duas, com estes dois pareceres emitidos, e é a sugestão que deixo à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, desculpe, também deputado. Para mim é um custo enorme pessoal, uma dificuldade muito grande opor-me a esta pretensão da deputada Ana Catarina Mendes, que ela sabe que tenho um grande apreço por ela, pessoal, político, e portanto é muito difícil. Eu vou dizer porquê. Este projeto de lei, independentemente das dúvidas que se possam levantar, todas elas já foram aqui discutidas ao longo dos anos. A primeira vez que este projeto de lei aqui esteve foi em 2006, e portanto já lá vão 9 anos, e inclusivamente houve uma parte que eu, sobre os apartes do deputado Jorge Lacão, responderei atempadamente. uma parte desta matéria já foi resolvida, até por consenso com o Partido Socialista, só esta questão dos netos é que ficou por resolver. E, portanto, depois deste longo percurso, estar... Primeiro, fazer audições. Bom, as audições não são obrigatórias, portanto, não se trata de audições que fossem obrigatórias e que nós tivéssemos que aceitar e que não estavam ainda feitas. Sim, senhor, não é o caso. Por outro lado, isto já podia ter sido requerido desde 2006 até 2015 e nunca foi. Em terceiro lugar, toda esta matéria já foi adiada várias vezes, nomeadamente nesta legislatura. Eu quero lembrar que este diploma estava a marinar há vários meses na primeira comissão, porque baixou sem votação. Portanto, respondendo à pergunta ou à parte do deputado Jorge Lacão, o porquê será? Ora, o estar a fazer novas diligências neste momento, repito, independentemente das dúvidas que se possa ter sobre a matéria, nós entendemos que não se justificam face ao que acabou de ser dito. Isto não se trata de uma matéria que tenha entrado agora, que se tenham suscitado agora problemas, que os problemas que não foram suscitados já deviam ter sido suscitados para ser resolvidos a tempo e, portanto, entendemos que não se justifica fazer esta diligência, pelo contrário, entendemos que esta matéria deve ser discutida e votada hoje.
Só uma informação. Foi pedido um parecer ao Conselho das Comunidades Portuguesas em 23 de abril de 2013 e ainda não veio. Era só dar esta informação. Não sei se há mais senhores deputados que se queiram pronunciar. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Se discutir hoje, quero pronunciar-me, sim. Eu concordo com esta proposta desta diligência. Se não for acolhida e formos para a votação, queria intervir sobre a matéria de fundo.
Não sei, sobre... Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte, só para dizer o seguinte, compreendendo a questão que o Sr. Presidente levanta e a data que refere, de resto, as datas de abril são sempre datas muito relevantes para os mais variados efeitos. Só dizer em nome do CDS-PP que nós dissemos, e eu tenho ideia, enfim, estou a puxar por uma memória que pode já não ser o que era no passado, mas, tanto quanto eu me lembro, nós tínhamos, de facto, alguma ponderação a fazer sobre esta matéria, dissemos-lo em sede plenário, se não estou em erro, e, portanto, nós, não, da nossa parte, não veríamos inconveniente que essa ponderação pudesse ser feita e que pudéssemos ganhar e ter alguns dias para fazer essa ponderação. Mas é só a nossa posição. Se tivermos que votar, discutir e votar, discutiremos e votaremos. Ainda que, obviamente, havendo reservas e aspectos que gostaríamos de ver clarificados que ainda não vimos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria da lei da nacionalidade foi sempre objeto de um grande consenso nesta Casa. E não é por acaso que este ponto em especial tem estado em ponderação e franca ponderação. Eu percebo, Sr. Presidente, e agradeço a informação do pedido de parecer e da ausência de resposta. Isso não invalida que nós possamos ter mais tempo para ponderar, reafirmar o pedido junto do Conselho das Comunidades, que se não quiser dar parecer nos próximos 15 dias, não dará, mas acho que a segunda comissão, se calhar, podia ainda pronunciar-se sobre este assunto, Sr. Presidente. Não, nós não estamos a falar de uma matéria muito simples. Eu percebo o PSD e agradeço a intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, mas verdadeiramente a questão de fundo suscita dúvidas que eu acho que não estão esclarecidas mesmo ao longo destes tempos. Daí este diploma ter baixado à comissão sem votação e daí ser necessário. Eu queria de resto dizer que, culpa minha, é verdade, e por isso estou hoje a fazer esta intervenção aqui, este diploma estava com outro colega nosso que entretanto saiu para o Parlamento Europeu e isso também deixou que eu própria me tivesse distraído com os tempos. E por isso pedi-lhe, Sr. Presidente, mais 15 dias que nós pudéssemos ponderar todos e a seguir estarmos em condições, evidentemente, de votar, pedindo um parecer à segunda comissão.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era o seguinte, em primeiro lugar, para dizer que Este processo, que já dura há vários anos, é do conhecimento que o CDS-PP nunca deu ou não deu normalmente o seu aval, a sua aceitação a este diploma, coisa que aconteceu mais recentemente, tendo mudado a sua posição. Eu, no entanto, gostaria de dizer o seguinte: quem fez, quem subscreveu o relatório, o parecer, foi uma deputada do Partido Socialista, e na altura em que fez o relatório não suscitou estas audições. Portanto, eu sinceramente estaria disponível para o discutir, até sobre os aspectos mais profundos que o problema pode levantar, mas tenho que dizer, o meu bom amigo Telmo Correia levantou, sugeriu ou pôs a hipótese de fazermos aqui algum adiamento nisto ou alguma diligência. Eu sinceramente, nessa circunstância, e porque prezo muito, até porque sou de uma terra onde, como sabem, há uma coligação que não funciona, prezo muito a unidade da coligação em todas as matérias, nomeadamente nesta, portanto eu aceitaria o adiamento de uma semana, uma melhor ponderação, uma coisa do género, para melhor nos entendermos nesta matéria. Dizendo, no entanto, do ponto de vista do PSD, não há nenhuma justificação neste momento para haver mais adiamentos nesta matéria, independentemente das dúvidas que se levantam sobre a mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Srs. Deputados, fica adiado uma semana. Será agendado para a próxima semana e eu vou desde já envidar esforços para pedir esses pareceres. Srs. Deputados, temos agora o ponto 5. Discussão do projeto de resolução 1395, iniciativa do PCP, relativa à suspensão da ação de despejo nas casas de função da Guarda Nacional Republicana no pátio da Quintinha, freguesia da Ajuda, em Lisboa. E eu dou a palavra para a apresentação deste ponto à Sra. Deputada Rita Rato. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP decidiu da apresentação deste projeto de resolução depois de termos sido confrontados com uma situação profundamente dramática e inaceitável por parte da Guarda Nacional Republicana de despejo de cerca de 46 pessoas, maioritariamente idosos, alguns com mais de 90 anos, que desde há vários anos, há décadas mesmo, vivem nas casas de função da Guarda Nacional Republicana no Pátio da Quintinha, na Freguesia da Ajuda. Depois de termos realizado uma visita, dirigimos a 27 de março... Quanto mais não seja também por respeito às pessoas que aqui estão a ouvir e interessadas nesta matéria. Obrigada. Obrigada. Exatamente. E, portanto, o PCP decidiu dar a apresentação de uma pergunta à Ministra da Administração Interna no dia 27 de março sobre esta situação, que não teve resposta ainda, pese embora já tenha sido ultrapassado o prazo regimental previsto, e por isso decidiu dar a apresentação deste projeto de resolução com profunda convicção de que a Assembleia da República pode e deve dar um sinal importante ao Governo para intervir sobre esta matéria. Entendemos que seria muito importante que todos os grupos parlamentares atendessem às resoluções em concreto que aqui propomos, no sentido de poder travar esta situação que é profundamente dramática. Dizer que à data que elaborámos este projeto de resolução, que foi no dia 2 de abril de 2015, ainda nem todos os agregados tinham sido confrontados com cartas de desocupação de moradia. Acontece é que, à data de hoje, já todos os moradores receberam estas cartas e o prazo para a desocupação já aconteceu em muitas situações. E, portanto, os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, inclusivamente, pediram uma reunião com o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana sobre esta matéria, que terá respondido da total indisponibilidade para receber os vereadores do PCP, até porque a situação estava decidida e tomada e não existia disponibilidade para atender a qualquer necessidade de salvaguarda do interesse destas famílias. Acontece que a situação efetivamente não é nova. Já por diversas vezes, designadamente três ocasiões, em 77, 98 e 2006, os moradores haviam sido confrontados com esta situação de despejo. Em nenhum dos momentos, assim como à data, foram apresentadas quaisquer outras soluções de realojamento. E isto é tão mais... É tanto mais incompreensível quanto, exatamente por trás do bairro do Pátio da Quintinha, existem casas da GNR que estão vazias e que podiam assegurar uma alternativa para estas famílias, ainda mais porque muitas destas casas, e as pessoas têm-no feito com grande sacrifício pessoal, têm sido mantidas até a custo próprio, porque da parte da Guarda Nacional Republicana nunca existiu disponibilidade para realizar qualquer tipo de intervenção nas habitações. E, portanto, esta situação é profundamente dramática. As pessoas, desde de dezembro, que estão a viver uma situação de ansiedade e de preocupação profunda, sem qualquer resposta por parte da GNR, e aquilo que o PCP propõe é que a Assembleia da República possa recomendar ao Governo uma análise sensata desta situação e que, por isso, suspenda imediatamente esta ação de despejo e que, através do envolvimento do Ministério da Administração Interna, da Guarda Nacional Republicana e dos moradores, insista numa situação de realojamento ou de autorização permanente para estas famílias nas casas de função da Guarda Nacional Republicana e da Quintinha, na Freguesia da Ajuda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Rita Reto. Não sei se é outra. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados, também às pessoas que aqui hoje assistem à nossa reunião. Dar nota de que nós vimos, enfim, vemos esta situação com muita preocupação e também a exposição que aqui foi feita pelo PCP. Mas, enfim, dar nota que as moradias situadas no Pátio da Quintinha foram atribuídas aos militares da GNR como casas de função e, portanto, estamos todos cientes que foram atribuídas a título precário. Como casa de função, parece que, perdendo-se o nexo necessário entre o exercício da atividade profissional e a ocupação da habitação, que é o pressuposto, no fundo, essencial de legitimidade da utilização das mesmas, no fundo, deixa de existir uma motivação de interesse público na manutenção da utilização dessas habitações. No entanto, há aqui questões sociais e temporais a que importa atender e a que nós, e quero que isto fique bem claro, não somos alheios. Esta é uma situação que se arrasta há anos, Nós sabemos que não está aqui em causa uma situação de habitação social, estas casas não foram atribuídas a título de habitação social, não foi com base nas circunstâncias concretas de condição social dos agregados familiares, nem com base na idade avançada dos agregados familiares que estas habitações foram atribuídas, mas o que não quer dizer que não devam ser tidas agora em conta estas circunstâncias particulares. Parece-nos, em fase da análise que fazemos, que devem ser tidas em conta, mas porventura no âmbito das entidades públicas com competências específicas na área da habitação. De todo modo, nós teremos aqui a Sra. Ministra na próxima semana. E aquilo que faremos e o compromisso que aqui assumimos é justamente de apresentar, e creio que o PCP também o fará, mas da nossa parte falo-emos certamente, de colocar esta mesma questão à Sra. Ministra e, no fundo, perguntar-lhe que soluções é que estão pensadas também para estas famílias e, nomeadamente, que articulação é que poderá ser feita entre o MAI e as estruturas do Estado com competências na área da habitação para garantir, no fundo, a habitação destas famílias. Nós vamos abster no que diz respeito à votação do projeto de resolução, mas com o compromisso que aqui assumimos, de já na próxima semana, na quarta-feira, a Sra. Ministra estará cá, de questionar a Sra. Ministra, não só quanto a esta situação concreta, mas quanto à articulação que aqui poderá ser feita entre as várias estruturas do Estado, nomeadamente quanto às entidades públicas com competências específicas na área da habitação, que poderão dar aqui uma resposta, que é a resposta da habitação social, que queremos que pode aqui, de facto, dar uma resposta concreta a estas situações. Isto porquê? Porque parece-nos que as casas de função não são, no fundo, a resposta para a situação concreta que aqui está, porque nós temos que garantir, no fundo, que o Estado também tem no seu parque habitacional casas de função para os militares da GNR no ativo que delas necessitam. E, portanto, parece-nos que aqui será necessária uma resposta diferenciada e é isso que colocaremos à consideração da Sra. Ministra já na próxima semana.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Correspondendo ao apelo feito pela Sra. Deputada Rita Rato, de que os diferentes grupos parlamentares pudessem acompanhar as recomendações ora apresentadas, nós respondemos afirmativamente. Eu acho que elas são muito pertinentes. O convite foi aqui feito no sentido de uma análise sensata e da procura de soluções e, no fundo, essas soluções devem ser encontradas de forma dialogada, envolvendo o Ministério da Administração Interna, a Guarda Nacional Republicana e os próprios moradores. As alternativas são colocadas, ou realojamento ou autorização de permanência. As situações familiares descritas são muito preocupantes. Nesse sentido, Sr. Presidente, é apenas para dizer que acompanhamos a importância deste projeto de resolução e as suas propostas finais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cília Honório. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que estamos aqui a falar, como já foi dito, de casas de função, mas também não podemos ignorar a situação que foi criada há muitos anos e que foi criada pelo próprio Estado, pelo MAI, pela GNR, portanto é uma situação de facto prolongada e que não pode ser ignorada de um momento para o outro. E nesse sentido, nós apoiamos, o Partido Socialista apoia o teor do projeto de resolução do PCP. E aprová-lo-á, nomeadamente porque há aqui problemas de natureza social, estamos a falar de pessoas também já muito idosas, e porque o projeto de resolução o que propõe é que se encontre uma solução. O projeto de resolução não é no sentido de violar, digamos assim, a função das casas de função, mas de procurar encontrar uma solução. E justifica-se que o Estado que deixou esta situação manter-se durante tantos anos, que seja corresponsável por encontrar essa solução. Justifica-se isso. E é isso que o projeto de resolução aponta nesse sentido, e não no outro. E, portanto, nesse aspecto, nós julgamos que se justifica plenamente este projeto de resolução, justifica-se plenamente que as pessoas sejam atendidas nas suas dificuldades, nos seus interesses, que se encontre uma solução e, portanto, merecerá o apoio do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, enfim, no mesmo sentido do que tem sido referido em relação a esta matéria, dizer do nosso perspectiva o seguinte: é evidente que é rigoroso aquilo que aqui foi dito, designadamente pelo Sr. Deputado Francisco Almeida, no sentido da atribuição destas casas, da sua ligação a uma função efetiva, enfim, da não manutenção dessa ligação e, portanto, das razões que podem estar neste tipo de ação administrativa. Tudo isso é rigoroso e nós subscrevemos, como é evidente. No entanto, nós conhecemos esta situação, enfim, que há uns anos já atrás eu próprio me lembro de a ter visitado e ter tomado contacto com ela pessoalmente, no âmbito de funções e de eleições de natureza autárquica, e portanto lembro-me de tomar conhecimento desta matéria, e independentemente das razões funcionais e das razões institucionais, é evidente que nós estamos aqui confrontados com um problema humano, com um problema de famílias e com um problema obviamente social. Os grupos, designadamente do PSD, mas também do CDS, na Assembleia Municipal, não inviabilizaram decisões sobre esta matéria, antes pelo contrário, e nós aqui manteremos a mesma posição, ou seja, o que pensamos desejável é que haja uma solução. Não sei mesmo se não será necessário, útil e desejável envolver o próprio município, se for o caso, nessa solução, porque seguramente poderá ter um papel importante e poderá constituir uma ajuda importante, e a nossa perspectiva será, seguindo a posição também que aqui foi definida pelo Partido Social Democrata, nós abster-nos-emos na procura e na tentativa de construir uma solução que nos parece desejável e evidente, porque independentemente da lógica jurídica que subjaz a este problema, há um problema pessoal, há um problema familiar e há pessoas que têm que ter e que merecem ter, obviamente, uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para concluir o seguinte. Da parte do PCP gostaríamos de assinalar que, de facto, o Governo conhece esta situação por via da pergunta que dirigimos no dia 27 de março. Ainda assim, entendemos que a posição aqui assumida pelos diversos grupos parlamentares revela atenção e cuidado relativamente a esta situação e a destas famílias, e por isso mesmo valorizamos a disponibilidade para encontrar uma solução travando este processo, e gostaríamos de dizer que sobre isso entendemos que importa de facto encontrar uma solução para o superior interesse destas famílias, designadamente famílias que são muito idosas e que a quem aos 80 anos, aos 90 anos, é profundamente violento colocar uma perspectiva de despejo. E por isso apenas dizer que da parte do PCP valorizamos a disponibilidade para a viabilização deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, agora será feita uma súmula desta breve discussão. Será enviada para a Sra. Presidente da Assembleia da República, que sujeitará à Conferência de Líderes para depois marcar em plenário a votação. Temos agora a apreciação e votação dos relatórios finais de petições. Sra. Deputada Andréa Neto, relativamente à petição 465/12, não está presente. Sra. Deputada Francisca Almeida.
Sra. Deputada Andréa Neto pediu-me, está em possibilidade de estar presente, pediu-me que desse nota apenas de que, relativamente a este relatório, foi tal qual tinha sido sugerido já numa reunião anterior, que fosse incluído aqui o inciso relativo à resposta ao ofício da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que contém uma resposta do Ministério da Justiça e que aqui está e que eu vou ler. E, no fundo, é só isto, é só esta novidade que o parecer que já foi apresentado contém, e eu vou apenas apresentar isto para que possamos votar. A resposta é esta: a revisão do sistema remuneratório dos trabalhadores das carreiras dos notários, conservadores e oficiais do registro é indissociável da revisão das respectivas carreiras, pelo que a revisão do sistema remuneratório destes trabalhadores apenas poderá ocorrer após ou a quando da revisão das respectivas carreiras. Tal revisão não se mostra ainda iniciada, sendo o Ministério da Justiça de parecer que apenas se deverá proceder à alteração legislativa, tendo em vista a revisão do sistema remuneratório dos conservadores, notários e oficiais de registro, conforme peticionado, quando da revisão global das respectivas carreiras, devendo a iniciativa ser tomada em conjunto. No fundo, é de que se faça quer a revisão do sistema remuneratório, quer a revisão das carreiras conjuntamente. É esta a resposta que o Ministério da Justiça dá ao que é peticionado.
E em que parte é que incluímos, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, é incluída logo na nota prévia. Sr. Presidente, na segunda página, no primeiro parágrafo da segunda página, na nota prévia. É apenas esse parágrafo que é incluído relativamente à versão. Já está incluído, já está incluído. Mas este parecer já havia, Sr. Presidente, apenas para clarificar, este parecer já havia sido apresentado.
Na reunião anterior.
Foi sugerido pelos grupos parlamentares que se fizesse esta pergunta ao Ministério da Justiça, que entretanto respondeu e incluiu-se a resposta no parecer, que agora vem novamente ser apresentado e a votação finalmente dos grupos parlamentares.
Sr. Deputado Francisco Almeida, dá como apresentado então o relatório. Muito obrigado. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor a esse acrescento ao relatório, não nos suscita qualquer problema. Naturalmente votaremos a favor do relatório porque tem essa base factual. Faltava efetivamente esta resposta do Ministério da Justiça em relação a esta problemática, que é realmente uma coisa bastante complicada, porque cria grandes perturbações nos serviços do registro e do notariado, uma vez que os vários funcionários vencem de formas bastante dispares, incluindo funcionários de categoria inferior a ganharem de forma superior e até funcionários subalternos a ganharem mais que os próprios dirigentes, conservadores e notários. Isso já vem assim desde 2001. E o que tem acontecido é que a portaria que estabelece esse sistema, todos os anos, é prorrogada a sua vigência. Isso aconteceu de 2001 até 2011. Aconteceu de 2014 a 2015. No entanto, nesse documento, que aqui é referido, há uma referência a uma coisa bastante estranha e complexa juridicamente, que é o governo esqueceu-se possivelmente, em 2012 e em 2013, aplicou esses vencimentos sem ter legislado no sentido de prorrogar a vigência da portaria, que é a vigência anual. Portanto, ela tinha-se esgotado em 31 de dezembro de 2011, em 2012 e 2013 não foi prolatada qualquer norma jurídica a este respeito, mas o Governo continua a aplicar e pagou de acordo com essas normas não existentes em 2012 e 2013. É um problema adicional, talvez, que aí... Depois o Governo acordou em 2014 e voltou a estar acordado em 2015 e já voltou a fazer normas, isso foram aprovadas no âmbito do Orçamento do Estado, aliás, normas para essa aplicação. De qualquer forma, em relação ao que temos aqui que decidir hoje, que é o relatório da senhora deputada, nada a opor da nossa parte, porque é factual.
Obrigado, não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a petição 477, relatório final, relativo à incompatibilidade do exercício da profissão de advogado com o mandato de deputado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados.
Sr. Deputado, felicitá-lo pela publicação de mais um livro, cujo lançamento foi em Mafra, e é mais um livro de qualidade e que nos honra a todos enquanto deputados. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente petição mostra-se subscrita por 531 cidadãos. O primeiro subscritor é o cidadão Carlos Miguel Pinto da Fonseca. Deu entrada nesta Assembleia em 25 de fevereiro do corrente ano. Foi remetida por despacho de 4 de março do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República a esta comissão. A petição foi admitida liminarmente e do seu objeto extrai-se que pretende tornar incompatível o exercício da advocacia, o exercício do mandato parlamentar, e solicita que a regra seja inscrita no Estatuto da Ordem dos Advogados. O primeiro peticionante aduz um conjunto de razões que se encontram consignadas na própria petição, aludindo a uma imensa plataforma de tráfico de influências, de interesses, clientelismo e corrupção. E, por isso, consideram os peticionários, entre outras razões, que os deputados eleitos para a Assembleia da República devem ser proibidos de exercer a profissão de advogados enquanto estiverem a ocupar o cargo parlamentar. Por essa razão, peticionam que a regra esteja presente na ordem do estatuto, no Estatuto da Ordem dos Advogados. Ao abrigo da Lei do Exercício do Direito de Petição, não se verificaram nenhuma das causas legalmente previstas que pudessem subjazer ao indeferimento liminar. A mesma observa os requisitos da petição formalmente fixados, pelo que, no entender do relator, foi corretamente admitida. Em breve apreciação, refere-se que o Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado, em vigor ainda, aprovado pela Lei 15 de 2005, de 26 de janeiro, estabelece que a titularidade ou membro de órgão de soberania é incompatível com o exercício da advocacia. Todavia, e a verdade é que se encontra excluída dessa incompatibilidade as situações dos membros da Assembleia da República, de acordo com o número 2, alineado do Estatuto, do artigo 77º do Estatuto. De facto, os advogados que sejam deputados à Assembleia da República estão impedidos, em qualquer foro, de patrocinar ações pecuniárias contra o Estado. O Governo propõe que o regime seja mantido no novo Estatuto da Ordem dos Advogados, constante a proposta de lei 309/12, que propõe a aprovação do novo Estatuto da Ordem dos Advogados, em conformidade com a Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, o qual foi aprovado na Generalidade no passado dia 30 de abril de 2015, conforme todos teremos presente. A satisfação do pretendido corresponde, por conseguinte, a uma alteração no Estatuto da Ordem dos Advogados, o qual se encontra atualmente em apreciação, julgo que na fase de especialidade, nesta Comissão, ou na Assembleia da República. Por isso, mostra-se útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo, ponderarem a adequação e a oportunidade da proposta legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Não há lugar à opinião individual e, por isso, é impossível aqui firmá-la. Todavia, não deixam de existir razões subjacentes a que a ponderação seja apendoada à justiça da situação. Por isso, e face ao exposto, propõe-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias seja de parecer que deva ser dado conhecimento desta petição, bem como do presente relatório, aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, nos termos do disposto na alínea C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Que a presente petição seja arquivada com conhecimento ao Sr. Primeiro Peticionário do teor do presente relatório, nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Que o presente relatório seja enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República, também nos termos previstos no número 8º do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado Relator, não sem deixar de dizer que é uma pena que não tenha dado a opinião pessoal, até porque eu acho que o Sr. Deputado João Lobo tem doutrina nesta matéria, porque já o ouvi fazer uma brilhante intervenção no plenário a este respeito, não há muito tempo, e portanto perde-se que não fique escrito aqui neste parecer. De qualquer forma, o que eu queria dizer da nossa parte, que apoiaremos naturalmente o relatório que é apresentado, que esta, entendemos que esta matéria é uma matéria típica do Estatuto dos Deputados e não do Estatuto da Ordem dos Advogados, e que, pela nossa parte, estamos disponíveis, temos pendente também uma proposta, um projeto de lei, no sentido de não estabelecer uma incompatibilidade, mas reforçar o sistema de impedimentos nesta matéria. E, designadamente, no sentido de que a intervenção dos deputados advogados não seja, o impedimento não seja apenas no patrocínio de causas contra o Estado, mas também contra ou a favor, contra ou a favor, para realmente estabelecer um sistema de independência. E esse será um dos pontos que nós gostaríamos de ver aprovados no Estatuto dos Deputados. Muito obrigado.
Obrigado. Não havendo mais intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O último ponto, Srs. Deputados, apreciação e votação das atas 45 a 54, correspondentes às reuniões de 1 a 29 de abril do corrente ano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Srs. Deputados, não havendo outros assuntos para levantar, um resto de bom dia e muito obrigado.